Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Olá, gente, ligada aqui na Rádio USP, no programa Sons do Brasil. Estamos aqui em mais um domingo trazendo para vocês tudo aquilo que a gente tem aí para mostrar, sempre transmitindo pelos 93.7 aqui para São Paulo, 107.9 Ribeirão Preto e falando por esse mundão afora aí pelo jornal.usp.br/rádio. Estamos a um clique de você ouvir aqui um trabalho legal e um bate-papo muito interessante. Estamos aqui hoje com os nossos convidados. Quero dar as boas-vindas à nossa artista convidada de hoje, depois de um longo tempo que eu fiquei devendo esse convite, não é? Mas hoje ela está aqui para falar para a gente do trabalho, inclusive do projeto novo que está pintando. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil, Mariane Matoso.
Obrigada, prazer estar aqui de novo. Eu vim aqui com o Caco Barros, né? Faz muito tempo.
Faz, programa número 12. Hoje nós estamos escrevendo o capítulo 152 da história.
É, foi uma lista longa aí, né?
Bastante gente. Mari, obrigado por estar com a gente.
Eu que agradeço. Também.
E como sempre, a gente tem aqui o nosso segundo elemento, que é aquela pessoa que vem hoje, literalmente, botar o temperinho no papo aqui, que é o produtor, técnico, envolvido em música há mais de 25 anos e também gastrônomo, Eduardo Ogro. Seja bem-vindo.
Sou Ju. Obrigado, galera. Boa tarde. Obrigado, Serginho.
Até um papo hoje sobre música e gastronomia aqui. Abrir um pouco
por
esse
favor.
Leque. Mari, para dar início nesse papo nosso aqui, tem projeto novo pintando Amores de Shakespeare. Já isso dá uma aí. Pincelada para nós o que é isso.
Então, esse projeto, na verdade, ele começou como uma peça de teatro baseada nos sonetos do Shakespeare. Olha, na verdade, esse projeto surgiu com um amigo meu que mora lá em Londres, o Adriano, que é percussionista. Ele veio para cá, na época era 400 anos da morte, né, do Shakespeare. E ele tava gravando uma trilha sonora para um balé, que era sobre os sonetos do Shakespeare. E aí ele me chamou para gravar umas faixas lá, fazer umas vozes lá. E aí ele começou a me falar do soneto e tal, e aí eu fiquei super interessada, comecei a ler e pesquisar, e aí eu descobri que a maioria das versões que a gente tem aqui dos sonetos, eles mudam algumas coisinhas, sabe? Tipo, ele escreveu o soneto pra um homem, eles colocam como se ele tivesse escrito uma mulher. E aí eu comecei a procurar, né, as versões originais e tal. E descobri que esses sonetos, na verdade, são meio autobiográficos do Shakespeare, né? E aí ele vai contando as histórias de relacionamentos que ele teve. E vão aparecendo alguns personagens. Um dos personagens é a Black Lady, que é uma das amantes que ele teve. Outro personagem que aparece também é o Conde, que era mecenas dele. Só que parece que teve uma coisa a mais aí, que ele escreveu muitos sonetos, sei lá, 90% de sonetos.
É pro Conde.
É pro Conde. Aparece também um poeta rival, que ele fica enciumado. Basicamente, esses três personagens. E rola um triângulo amoroso ali entre ele, a Dama Negra, né? A amante dele e esse Conde. E aí comecei a conversar com uma amiga minha, que é dramaturga. Falei, nossa, olha que legal, olha que história que tem aqui, né? E que ninguém fala nunca sobre isso. Nunca eu tinha ouvido falar sobre isso, né? Já tinha visto, sei lá. Shakespeare é um dos autores mais difundidos, que tem mais alcance no mundo, talvez, né? Em todas as culturas tem versões de várias das peças dele, né? E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí a gente começou a pegar alguns sonetos e montar uma narrativa mesmo, né? Pra essa história. E aí começamos a chamar outras pessoas, tá? E virou um musical. E aí a gente resolveu também pegar essas músicas e gravar um disco.
Interessante. Eu queria fazer o seguinte, já que nós estamos falando do Shakespeare, da música, do que virou um disco e tal, antes da gente chamar o Edu aqui pro papo também, eu queria já começar a musicar o programa.
Vamos
lá, então?
Vamos fazer, então, o soneto 130, que esse é um soneto que ele fez pra Black Lady.
Ok, então, vamos lá. Soneto 130 de Shakespeare.
Isso
com
aí.
Mariane Matoso aqui no
só
Sons
que,
do Brasil.
Só que virou um Ijexás.
Isso. Na verdade, até aproveitando, você pegou os sonetos e trouxe para alguns ritmos brasileiros,
isso.
É isso?
É, na verdade, fiz uma tradução livre e aí, em cima da letra, eu trouxe para os ritmos brasileiros.
Maravilha. Soneto 130, então?
Vamos lá.
Vamos lá, ao vivo com Mariane Matoso. A gente volta daqui a pouquinho.
Os olhos da minha amante não tem nada do sol. fios de ouro, seus cabelos mouros, rosas cor de damasco, brancas e vermelhas. Nenhuma delas a sua face espelha. Eu já senti perfumes mais apaixonantes do que exala o corpo da minha amante. Amo ouvi-la falar e bem sei que melodias mais belas já escutei. E eu nunca vi de uma deusa caminhar pisando no chão minha amante no seu gingar. E mesmo assim minha amada é tão rara, de tão verdadeira não posso comparar. E mesmo assim minha amada é tão rara, de tão verdadeira não posso comparar. Os olhos da minha amante não tem nada do sol. Seus lábios não são mais rubros que o coral. Se a neve é toda branca, seus seios são escuros. Não são fios de ouro, seus cabelos mouros. Rosas cor de damasco, brancas e vermelhas. Nenhuma delas a sua face espelha. Eu já senti perfumes mais apaixonantes do que exala o corpo da minha amante. Amo ouvi-la falar e bem sei que melodias mais belas já escutei. E eu nunca vi de uma deusa eu caminhar pisar no chão minha amante no seu jardim. Assim minha amada é tão rara, de tão verdadeira não posso comparar. E mesmo assim minha amada é tão rara, de tão verdadeira não posso comparar.
Voltando então depois do Soneto 130, que foi um Ijexá, eu queria pedir para você apresentar essa galera que tá te acompanhando aqui, Mari.
Sim, então a gente tá aqui com o Caio Merceguel, que é cantor e ator também, que ele faz o Shakespeare na peça, até por isso que ele canta, né, as músicas. O Valdir Júnior, que é nosso violonista e arranjador. O Thiago Faria, que é violoncelista. E tá faltando um músico aqui, que é o Bebê do Góis. Que faz
Góis.
A percussão com a gente.
O Bebê já é cliente nosso.
É, né? Por isso que no pós-carnaval ele tá já ressaca, não conseguiu.
Ainda, tá se recuperando as
recuperando
energias.
Recuperando do carnaval.
Tá certo, galera.
Tocou demais.
Prazer estar recebendo vocês aqui, tá ok? Obrigado mesmo. Tá aí acompanhando a Mari. E, bom, beleza, eu vou chamar já o Eduardo aqui, o Edu, ogro.
Eu já cheguei.
Pro papo aqui. Edu, 25 anos de correria dentro dessa parte musical, da parte de produção, parte técnica. Mas depois nós vamos entrar no lado gastronômico da coisa. Fala pra gente um pouco dessa sua vivência de 25 anos, exatamente o que você fez, a galera que você já trabalhou. E...
Vamos lá, são 25 anos precedidos por 5 anos como luthier. Eu acho que fui o primeiro aluno de um cara que montou uma escola de luthieria aqui no Brasil.
Uhum.
E eu fui trazido por isso por um guitarrista sensacional, que é o Edu Adanui, do Dr. Sim. Eu era luthier dele, ele me chamou pra ir pra estrada. Aí eu conheci essa versão meio guitar tech do trabalho de Rhod, comecei a me apaixonar muito, por aí eu fui fazendo depois, né, com esse espelho que ele me deu, assim, de ser o cara que tropava pra ele. Comecei a fazer várias bandas, uma sequência delas, e até muito pouco tempo atrás, com o Charlie Brown Jr., quando ainda tava na Estrada Total, eu ainda exercia a mesma função. Foram isso que você falou, 25 anos passando por bandas que eu tenho grande orgulho de fazer e sempre sustentando minha vertente roqueira, assim. Né, eu nunca saí desse meio, tenho orgulho de ter sido técnico de guitarra do Lúcio Maia, do Ratos de Porão, do Charlie Brown Jr. mesmo, acho que uma banda animal, Pavilhão 9, Raimundos, trabalhei muito tempo com Planet Ramp, fiz algumas bandas gringas também, as quais eu gosto demais, uma galera ali da Califórnia, Strung Out, NoFX, Face to Face, quando vieram pro Brasil, como stage manager, às vezes trabalhando na turnê também, e aí estendi para essa fase que eu tô agora, que foi quando a gente se conheceu. trabalhando como stage manager e diretor técnico de eventos e também representante comercial durante a semana lá com o Gilson vendendo Nath Roots e
Zero Neutro. Legal, bela estrada, né? Trabalhou com um monte de gente e é um barato nesse tipo de trabalho que a gente faz, que muitas vezes a gente tem oportunidade, como você falou, de trabalhar com aquele cara que você é fã.
Pois é.
Como é a galera da Califórnia que você falou, né? Eu mesmo.
Até os caras do Brasil, né?
É, sim, sim, então, mas é uma coisa que de repente você olha pra ele como um cara que você curte o trabalho e de repente você tá do lado do cara trabalhando com ele, né?
É, isso. E vivendo mais, porque eu acho que esse tipo de trabalho que a gente faz, muita gente dá um valor, lógico, pra parte técnica, mas eu acho que a questão pessoal tá mais aliada a você tá ou não com aquela pessoa. Tipo, um cargo de confiança, vai.
Sim, sim.
O cara te chama porque você é um cara que tá junto com ele.
Quando ele põe o pé no palco ali, ele tá tranquilo porque ele sabe que você tava
tem
cuidando
a questão
da...
pessoal. Além do cara saber da sua capacidade técnica, tem a questão da confiança mesmo na pessoa. Sim, você mais ainda do que eu, que tive várias bandas independentes, mas também banda de punk rock, você mete a cara ali e vamos. Né? Esse é um momento que talvez você não se sinta tão seguro e saber que tem alguém te dando um background legal. Pra eu acho que funciona bem.
Mari, como artista ali, pra você é bem isso, né?
Ah,
quando você
sim.
tem uma pessoa que, claro, além da parte técnica, tá te atendendo, mas a confiança naquela pessoa te deixa uma tranquilidade grande no palco.
Com certeza,
né?
Eu acho... a gente que trabalha com arte, com música, já que a gente não vai ganhar dinheiro mesmo, né? Pelo menos vamos trabalhar com pessoas que a gente gosta, que a gente confia, né? Que a gente admira, não é?
É bem isso mesmo. Mari, temos no programa Sons do Brasil o pitaco do convidado, que é onde a gente pede para que o convidado indique uma música de alguém para que a galera que está ouvindo o programa conheça esse trabalho também. Então nós temos o verbo aqui pitaquear. Eu vou convidar você para pitaquear no programa.
Legal, então vou dar meu pitaco aqui e vou indicar a música de um grande amigo, que é o Demetrius Lulo, que ele lançou o CD, acho que deve fazer um ano mais ou menos. Só de composições dele. Além de meu amigo, assim, tenho uma grande admiração por ele como cantor, como compositor. Acho essa música incrível. Chama O Nome à Pessoa. E acho muito interessante como ele vai... É uma historinha, né? Ele vai falando, ah, você lembra aquela fulana? É filha daquela mesmo? Como é que chama mesmo, né? Essa coisa super banal, assim, que a gente acaba falando no dia a dia, né? Ele transformou isso num poema, numa música linda.
Vamos lá, então. Demetrius Lulo e O Nome à Pessoa, pitaco da Mariane Matoso aqui nos Sons do Brasil. Vamos ouvir essa música e a gente volta no segundo bloco.
Esse tal era tio daquela, sabe qual? Que casou com um doutor que tratou minha perna sem cobrar. Que era irmão do galã daquela novela, sabe qual? Uma aí que o gari ganha mega sena, bem capaz. Que passou, eu morava na casa velha, sabe qual? Na pracinha a vizinha era Dona Vera. Vai lembrar, pera lá, mas será que chamava Vera essa tal? O Marli tinha cara de gato persa, eu sei lá. Posso ver as coisas como se eu vivesse agora. Recordar as cenas e contar detalhes da história. Sempre quando lembro, sei parar o tempo que voa. Mas só não me peça pra ligar o nome à pessoa. Tal era tio daquela, sabe qual? Que casou com um doutor que tratou minha perna sem cobrar. Que era irmão do galã daquela novela, sabe qual? Uma ilha que o gari ganha Mega Sena. Bem capaz que passou, eu morava na casa velha. Sabe qual? Na pracinha a vizinha era a Dona Vera. Vai lembrar, pera lá, mas será que chamava Vera essa tal? O Marli tinha cara de gato persa. Eu sei lá, posso ver as coisas como se eu vivesse agora. Recordar as cenas e contar detalhes da história. Sempre quando lembro, sei parar o tempo que voa. Mas só não me peça pra ligar o nome à pessoa.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Foi a vela orgulhosa do verso do poeta, destinado ao grande prêmio que é sua preciosidade,
que faz meus pensamentos maduros voarem na minha cabeça. Todo mundo fazendo o ventre, onde brotam e crescem.
Foi a alma do poeta que os anjos educaram a escrever. Bem acima dos mortais, me espanta e aniquila.
Seus companheiros na noite, nem por sombra. E aqueles anjos que lhe ajudam, meus versos e a minha tormenta. Ele não, e nem aquele afável fantasma da família, que de noite o engana com inteligência aquilina. Como conquistar o meu silêncio? Não podem nos tentar, que eu não adoeci de nada disso, por medo ou por arrogância.
Mas quando seu semblante ergueu-se pra rima dele,
eu perdi toda a ciência da minha mente impotente.
Estamos agora no nosso segundo bloco. Você já ouviu aí com Mariana Matoso, Soneto 86, que é um baião.
Exatamente.
Fala pra gente então dessa música aí.
Esse soneto, ele fala sobre um daqueles personagens que eu falei, né? Ele fala sobre o poeta rival, né? Ele fica super enciumado porque aparece um poeta que também acaba atraindo a atenção do conde, né? E aí ele vai falando que ele era mais jovem e tudo mais, e ele era muito talentoso, mas o que fez ele perder o sono foi a atenção que ele teve
do conde.
Do conde.
Aí complicou.
Aí complicou, é.
Tá certo. E para esse projeto Amores de Shakespeare, tá vindo um projeto para que ele possa acontecer.
Exatamente.
Que é um projeto de crowdfunding. Não é?
Exatamente.
Então fala pra gente.
Estamos lançando aqui agora no programa o nosso financiamento coletivo, que está saindo pela plataforma da Catarse. Então é só você procurar lá no site da Catarse, é Amores de Shakespeare, e aí vai estar lá todo o projeto, as recompensas, os vídeos, tudo descritinho lá para quem quiser apoiar e fazer esse projeto sair do papel.
Legal, tá aí, gente. Projeto novo, vamos apoiar esse trabalho da Mariane e automaticamente apoiando a cultura brasileira e esses trabalhos independentes. Lançando então agora,
A partir desse momento.
O projeto de crowdfunding do Amores de Shakespeare. Legal. Chamando mais uma vez aqui o Edu. Edu, a gente falou desse trabalho seu aí da parte musical. Eu queria entrar um pouco agora do outro lado, da questão da gastronomia. Como é que surgiu isso pra você e agora você tá em Cimerana? Eu sei que tem um canal no YouTube aí, tem várias coisas. Fala pra gente um pouco disso.
Eu tava rezando pra chegar essa hora.
É a hora boa.
Eu acho a hora boa. Há muito tempo eu já trabalho com isso também, cara. A estrada é meio puxada, já tava meio saco cheio, queria parar um pouco de viajar e comecei a estudar. Eu sempre fui um cara que produzi, estudei muita coisa e eu sou de família de químicos, então eu fiz química e durante essa época eu era muito fã de comida oriental e aí comecei a estudar e teve uma vez que eu fiz uma aula de uma tendência, acho que dá pra gente chamar assim, que chama gastronomia molecular. E eu comecei a aliar muito meu conceito de química com a história da gastronomia. Eu chegava no churrasco, via aquele fogo pegando, via como se estivesse num laboratório. Falei, que transformação legal. E comecei a entender todos esses processos de cozinha via o meu conhecimento de química, nas aulas de orgânica, quando alguém falava em alguma coisa. E aí eu acabei achando isso bastante fascinante. Acabei entrando para esse lado dentro da faculdade de química mesmo. Comecei a pesquisar o limão, fazer umas coisas assim. E descobri essa ideia de gastronomia mesmo dentro dessa faculdade, a sala de gastronomia. Eram umas 3, 4 da minha. Aí eu fui vendo as aulas, fui achando legal. Depois eu acabei fazendo gastronomia mesmo, já fazendo sushi, já tinha um balcão de temakis. E aí comecei a entender a outra parte da cozinha mais pra frente. Então eu sempre aliei essa questão da química com a gastronomia. E vim trazendo isso durante toda a faculdade da gastronomia também. Aí virei mais pesquisador, faço duas pós-graduações, estou fazendo um mestrado sobre estrutura de azeite, e aí trabalho com uma frente de cozinha nova que usa a gordura como sexto sabor. Então a gente começa a aromatizar isso tudo e finalizar alimentos com adição de gordura. Então, ao invés de fritar um bife, eu asso um bife e faço que a gente chama, teoricamente, de pururucar o bife no final. Uhum. Então eu deixo o rastro da gordura total e eu não proporciono que ela se degrade, sabe? É só um toque no final mesmo, não dá tempo dela mudar o sabor que ela tem, então eu tenho mais controle sobre aquilo que eu confiro a um alimento.
E tudo isso ia acontecendo, você estudando, pesquisando, essa coisa tudo em paralelo com esse trabalho da música que você fazia.
Tudo em paralelo, porque me deixava muito ócio, né, Serginho? Imagina, trabalhar com o Charlie Brown Jr. era, sei lá, sexta e sábado, ou sexta, sábado e domingo, e aí tu fica, pô, segunda, terça, quarta, quinta em casa.
O que que eu vou fazer?
Sabe o, né, que eu vou fazer? Meu moleque ficava longe de mim, não podia nem ver o moleque direito. Falei, vou produzir alguma coisa. E aí, de muito estudo, eu, gordinho que sou, assim, sempre esbarrava em alguma coisa de comida na química, e aí foi rolando. E o desafio era esse, o desafio era entender um alimento com uso de gordura, mas diminuir a quantidade de gordura, usar a gordura certa da maneira certa.
Isso, é o que eu ia te falar, não é desprezar a gordura, e sim utilizar ela
da maneira mais correta pro seu organismo e pro sabor que você quer conferir a ela, assim. Aí achei demais isso, achei, pô, uma visão legal, achei uma coisa bem particular, aquilo que você fala muito sobre sua identidade, assim, na questão do conceito Serginho enquanto radialista, sabe? Eu achei que fosse uma vertente meio única e que eu compreendia, porque eu tinha estudado toda essa estrutura de lipídios, gostava. Então eu achei que eu consegui um caminho de sucesso por ali e aí fui aprendendo os básicos e dos básicos a gente começou a verter essas técnicas novas.
E nessas viagens que você fazia com as bandas, rolava de repente de você meter a mão e fazer algumas coisas por lá?
O que sempre rolou foi assim, tipo, pô, Ogro, me ensina a fazer aquele prato, me ensina a fazer aquele lance, me ensina a fazer não sei o quê. Eu falei, pô, ensino, cara. Mas então vamos gravar um programa comigo? Que eu tive uma ideia, já que todo mundo tá falando isso, eu vou fazer um programa mais didático, que eu vou lançar 7 por ano, vai, e eles vão ter uma estrutura diferente, eles vão ser de 15 a 18 minutos, vai ter um bloco que fala sobre história da alimentação relacionada ao prato que você escolheu, técnicas que a gente usou, tendências que a gente pode passar, vai ter uma coisa de realidade em cozinha, você saber preparar o alimento e deixar ele pronto na frente do fogão para você não se atropelar, e depois vai ter o último, que a gente executando o prato e eu explicando o que que acontece quando você faz esse tipo de transformação química naquele alimento, por que que ele vai entrar naquela hora, por que que a gente sintetizou tudo aquilo dentro do sabor mesmo, porque você mistura manjericão com um toque de queijo e tomate, sabe, essas coisas um pouquinho mais técnicas mesmo, mais profundas assim, em termos de estrutura de elementos que você tá usando, de um jeito legal, que a gente sempre falava de estrada, das coisas que a gente fazia, para sempre caras que eu tinha viajado, e aí ficou um programa interessante, e o Chef Invasion, que tá hoje aí no YouTube, e a gente tem vários, desde pratos mais básicos assim, questões de terroir mesmo, até uma coisa um pouquinho mais pra frente.
Você tem um canal, então?
Eu tenho um canal no YouTube.
Chama, qual que é o nome?
Chama The Chef Invasion. E aí eu invado o ambiente dos meus amigos. A gente já fez um bife a rolê com um amigo meu num estúdio que não tinha fogão. Eu levei um fogão por indução, levei um forninho e aí expliquei uma técnica nova de se assar o bife, finalizar ele pururucando e depois reidratar o bife.
Cada programa desse você tem uma pessoa junto contigo que é quem escolhe o prato.
É, o cara escolhe o prato e aí a gente desenvolve esse prato dentro de uma visão nova. Ou até mesmo como foi a questão do risoto, de uma visão antiga, mas aí eu aromatizei o azeite. Então já foi uma coisa diferente, que deu uma visão diferente, dá uma conferência de gosto e de sabor diferente também ao alimento que você vai ter.
Legal. Vamos fazer o seguinte? Assim como a Mari já deu o pitaco, vou pedir para você dar o seu pitaco, então indicar uma música pra gente ouvir aí.
Eu agradeço muito. Eu vou indicar uns camaradas meus, amigos, amigos mesmo. Fizeram uma banda sensacional, eles me deram uma baita força quando eu fui trabalhar na Califórnia fazendo comida cajun, comida mexicana e sushi. Eu acabei conhecendo a banda dos caras lá, já conheci os caras daqui. São três brasileiros que moram em São Diego e montaram uma banda que se chama Sameland. O nome da música deles é No Escape.
Vamos lá então, pitaco do Eduardo Ogro aqui nos Sons do Brasil, Sameland e a música No Escape. A gente volta daqui a pouquinho. Voltando depois do pitaco do Eduardo Ogro no Escape com Sameland, voltar com a Mari aqui. Mari, esse que você vai começar a produzir é o seu segundo CD de carreira. Isso. Você teve o primeiro lá atrás, que é o Sinestesia, não é?
Isso aí.
O Sinestesia já é um CD mais autoral mesmo, composições.
Esse é um CD de canções que eu já havia composto, né, no decorrer já de um tempo maior, né?
Uhum.
E aí eu selecionei as que estavam mais a ver, assim, né, com o momento. E aí a gente gravou, e foi um momento também que acabei gravando junto com a minha gravidez, né? Foi uma dupla gestação.
Uhum.
Que quando eu descobri que eu tava grávida, foi meio assim, ai, eu preciso gravar um CD. E aí foi todo o processo, assim, né, da gravidez com a gravação do CD. E o lançamento, o Antônio já tinha nascido.
Legal, isso foi em 2000?
Foi do começo de 2009 até 2010.
Ok. Uma coisa que eu queria ver contigo também, quer dizer, nessa sua entrada pra questão música, vamos dizer assim. Lá no comecinho você teve contato com vários nomes bastante interessantes, tipo Cláudio Nucci, Zé Renato, Johnny Alf.
É verdade.
Isso foi uma porta de entrada pro negócio?
Ah, com certeza. Na verdade, minha mãe é professora de música, né?
Uhum.
E ela teve uma escola de música, era inclusive conveniada com o clã, né, do Zimbotril. Eu estudei lá também. Até lá também eu tive contato com alguns nomes muito legais, assim, da música brasileira, próprio Zimbu Trio, né? E, assim, nossa, foi uma grande escola tocar com eles, né? Foi demais. Eu era criança, assim, tocando com aqueles monstros, né? Da história da MPB, assim. E quando minha mãe teve escola, ela também sempre procurava trazer artistas, né, pra dentro da escola. Pra conversar com os alunos, trocar ideias, tocar junto. Foi numa dessas também que foi o Claudio Nucci, foi o Zé Renato. E o Johnny Alf acabou tendo uma aproximação maior, né? Ele morava na Moca, né? Tava mais pertinho. Também já era mais velho, né? Já estava ali mais tranquilão, assim, né? Então, e ele gostava muito de companhia e a gente ia bastante lá na casa dele, né? Tanto minha mãe, eu e os professores da escola. E aí, uma vez ele deu uma música de presente pra minha mãe. E aí ficou, né? Isso foi em 96, né? E aí ficou, e quando eu tava gravando CD, até a gente tava comentando isso, acho que foi o Baldo Versolato que tava em casa, ele ia gravar também umas faixas, né? E a gente comentou dessa música, ele falou, pô, mas cadê? Deixa eu ver, né? A gente pegou a partitura e tal, tocamos. E aí a filha dele, né, Renata Versolato, ela tava lá junto, minha amiga, cantora também. E aí ela falou, pô, Mari, faz uma letra pra essa música, põe no CD, né? Daí eu, poxa, mas eu sempre faço a música, né? Eu nunca faço a letra. E aí peguei, e ainda ele tinha escrito uma dedicatória pra minha mãe, assim, Celinha, vamos em frente que o Tom é nosso. E Tom era o apelido do meu filho, né, que tava bebezinho ainda na época, o Antônio. E aí eu acabei misturando essa coisa, fiz um acalanto pro Tom.
Em cima dessa música.
Em cima dessa música, que tá lá no meu CD também.
Tem uma parceria com o Johnny Alf.
Parceria então. Com o Johnny Alf.
Que maravilha. E esse CD Sinestesia Seu também rendeu uma indicação pro prêmio da música brasileira,
sim,
né?
Sim, sim. Foi bastante elogiado, assim. A gente fez alguns shows, participamos de alguns programas também. Mas a estrada pra música autoral é difícil, né?
Principalmente do nosso lado, aqui do lado...
Independente
da coisa,
exatamente.
Que é mais dependente do que qualquer coisa.
É verdade.
Legal. Mari, vamos mandar mais um soneto, hein?
Vamos.
Vambora.
Vou fazer aqui o soneto... Vamos fazer o soneto 43, que virou uma valsa. É um soneto bem famoso lá, que diz que todo mundo lá na Inglaterra, o pessoal sabe de cor lá, né? As crianças na escola. É um dos sonetos que é em homenagem ao Conde.
Maravilha. Vamos nessa, então. Soneto 43, dos Amores de Shakespeare, da Mariana Matoso, ao vivo aqui no Sons do Brasil. A gente volta pro terceiro bloco.
Um dia de verão. adorável mais a mim. Ventos ásperos balançam os brotos e os prados de verão têm pouco tempo. Às vezes esse céu brilha demais pros olhos meus. Tua tez dourada me ofusca.
Do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Não preciso mentir, o meu silêncio você vai ouvir. Não preciso falar, no meu olhar você vai encontrar. E se eu chorar, o seu abraço vou sempre sentir. Pra quem eu vou contar os meus segredos e depois sorrir. Desse mundo faz lembrar você. Amigo, não vá embora assim. Amigo, não diz adeus pra mim. Mas se isso acontecer, é bom você saber que cada canto desse mundo faz lembrar você. Não preciso mentir, o meu silêncio você vai ouvir.
Saber que cada canto desse mundo faz lembrar você. Amigo, acontecer, é bom você saber que cada canto desse mundo faz lembrar você.
Voltando agora no terceiro bloco, vocês tiveram aí o Pitaco Sons do Brasil, que é a música Não Diz Adeus, com a Annelise. Annelise, que é uma cantora, 16 anos, lá de Limeira, e nós recebemos por e-mail essa música aí, escutamos, achamos bastante interessante e estamos levando aí para que os ouvintes do Sons do Brasil possam conhecer esse trabalho. Eduardo, toda essa coisa da gastronomia que você falou aí, hoje você dá um curso de sushi, é isso?
Cara, eu tive uma oportunidade pela faculdade que eu me formei de virar palestrante e fiz um programa deles de extensão que chamava o Jovem Professor. Aí fiz 80 horas de didática e a gente ganhava direito a fazer uns estágios dentro da faculdade. E as pessoas que acabavam se destacando de um lado ou de outro ganhavam algumas chances. Eu virei palestrante, depois eu virei professor de sushis e sashimis, porque já tenho uma grande bagagem, de risotos também. Então, além de trabalhar isso, aos sábados eu dou aulas de cursos livres nessa faculdade.
Que faculdade que é? Né?
É, faculdade OTEC. Inclusive, o meu diploma saiu pela USP.
É mesmo?
É mesmo.
Aí. Então, quer dizer que, na verdade, hoje a gastronomia é uma linha de frente forte sua em termos profissionais, é isso?
É isso mesmo, cara. É isso por completo. Assim, em termos de, pelo menos, agregar informação e desenvolver trabalhos, isso tem sido o meu trabalho mesmo de anos. Agora que eu estou trabalhando com o Gilson também, exercendo essa parte mais burocrática da questão da música, e trabalhando em paralelo também.
Automaticamente te dá até uma certa, entre aspas, folga para você desenvolver melhor até esse lado da...
Cara, sustenta isso, porque já que vocês falaram que músico não ganha dinheiro, eu também estou sabendo, mas acredito que cozinheiro também não ganha grana, cara. Pô, saca, trabalhar por um restaurante Michelin e, sabe, ganhar assim um dinheiro que mal você vai pagar a pensão, que é como que eu... Sabe, acontece com todos, assim. Também acontece pros cozinheiros. E às vezes você tá fadado a fazer o que as pessoas te mandam. O cardápio quase nunca é teu. Então hoje eu tenho uma situação de um trabalho bom, que me dá um belo sustento. Eu posso pagar a quantidade de pós-graduações que eu quiser fazer na vida. O mestrado não é pago, lógico, mas...
E fazer o prato que você quiser.
E fazer o prato que eu quiser. Vou pra casa, sabe, desenvolvo, faço o prato e sirvo pras pessoas que são meus amigos, que são os músicos, entende? E aí vem o desafio mesmo, porque o cara vira pra mim e pede, faz um estrogonofe. Cara, como é que eu vou fazer um estrogonofe? É tudo de errado que eu acho na comida, sabe? Tipo, o negócio é de carne e você esconde a carne. É pra ter uma paleta de cores e você bota um negócio meio... marrom, sabe? Com milho que já vem cozido na panela.
O seu desafio nisso, Edu, é exatamente, quer dizer, o pedido vem do cara e você não interfere. O seu desafio é pegar aquele pedido que ele fez e você trabalhar ele à sua maneira, é isso?
O cara de uma maneira que ele tenha uma gastronomia moderna e também seja capaz de fazer aquilo na casa dele, com uma facilidade maior até do que o que ele faria separado.
Entendi.
Mas é meio isso, mostrar os conceitos mesmo de gastronomia por si só e por excelência e trazer isso para uma realidade da gente.
É uma arte também, né?
Sim, sim.
Eu acho.
É muito próximo, não, né, do que
claro.
A gente faz como músico também.
Não deixa de ser... Você foge do convencional e você tá criando ali também.
Uhum, exatamente.
Você tá, eu acho que o desafio tá exatamente nisso, na questão de vir e você trabalhar.
Tem as mesmas questões,
quando você,
né?
De cara, começar... isso assim, desse jeito, eu acho que vai pro lado da arte. As pessoas hoje em dia têm uma visão muito preconceituosa, como tem com música também. Às vezes, sim, o cara fala, não vou entrar aqui, pô, porque, sei lá, sou roqueiro e não escuta esse som. Às vezes, sei lá, não sabe apreciar o que há de bom, mas tem vários restaurantes que hoje te servem de uma maneira muito inusitada, ou te fazem comida que você não acredita que é comida. E você prova aquilo e você realmente vê que tem gosto de comida. Então, tem um restaurante que eu amo em Chicago, que o cara serve pra você na mesa. Você come na toalha. E ele pinta a toalha na sua frente, assim. Então, eu acho que o que a gente entende por conceito de arte, pelo menos o princípio disso tudo, é alguma coisa assim... Além de inusitada, é uma coisa nova que não cai na repetição, senão a gente ia pro artesanato,
sim,
né?
Exatamente.
Então muitas vezes as pessoas se entregam pra música fazendo artesanato e não prestam tanta atenção nesse tipo de coisa.
É verdade.
É o que acontece com a gastronomia também. As pessoas tendem a repetir receitas e receitas e receitas e não entendem o que acontece no processo de transformação do alimento. Talvez quando você começar a compreender isso, você começa a valorizar cada alimento em si e vai conseguir colocar no prato de uma maneira que você veja todos, de uma maneira que você saboreie todos. sabores e, sabe, um não interfira negativamente no sabor do outro. Você, na mesma mordida, tem todos os toques.
Eu acho que também, quando você tem um desafio, você consegue ser mais criativo, né?
Eu acho.
Porque quando você tem tudo livre, assim, faça qualquer coisa, né? Quando você tem um desafio, você... A sua criatividade até fazendo, começa...
Até fazendo uma relação com o seu trabalho, é isso. Quer dizer, você pegou sonetos lá do Shakespeare, que é uma outra cultura, uma outra época, bem distante. Sim. Você trazer para essa linguagem brazuca que você fez, fazer a sua interpretação do texto.
São várias... Como a gente traz ele para cá,
pra
né?
Para cá, né? Você dá uma brasileirada no Shakespeare,
exatamente.
Né?
É, porque no fundo, acho que a gente está trabalhando ali com coisas que permanecem, né? A gente viu lá, assim, por exemplo, que tinha essa questão da fragilidade do artista, fragilidade financeira mesmo, né? Ele estava ali, ele tinha que ter um mecenas para poder trabalhar, né? Como outros artistas, todo mundo atrás lá de um mecenas para poder continuar trabalhando, né? A questão da mulher também, que ele começa a ter, ele tem ciúmes dela, ela era o amor da vida dele nos sonetos, né? De repente ela vira assim uma demônia, né? Então, essa questão também da liberdade sexual da mulher, né? Outra questão da homoafetividade, né? Dele com o Conde. Então, horas ele fala dele como se fosse uma mulher, ora como um homem, que não era uma coisa aceita também na época, né? Hoje muito mais, mas a gente sabe que continua não sendo, né? E acho que a gente trabalhar com essas questões, né? Que a gente vê que permanecem, né? E outras questões de poema, de dúvidas, de angústias, né? Que são próprias dos seres humanos, né? Então, como trazer tudo isso e fazer isso renascer aqui, né, no Brasil, com a nossa identidade, com a minha visão também, né, quando a gente se coloca, né? E aí, na peça, inclusive, a gente montou em forma de sarau, né? Inclusive, o público é convidado a participar, né? Os personagens que também não são... sempre personagens, às vezes eles são os próprios atores falando, né?
Então a gente fez uma coisa. É, isso tudo é criatividade, como tá falando, quer dizer, você ter na mão ali o tema e o material em si, você começar a criar realmente em cima disso. Acho que aí é onde tem essa relatividade entre os dois casos, o Edu com a gastronomia e o seu trabalho ou do artista de uma forma geral. É você ter o material, ter o assunto na mão e começar a criar e trabalhar
isso. Brincar ali, né?
Brincar, exatamente. Literalmente isso. Mari, vamos mandar mais um soneto?
Vamos. Então vamos fazer o soneto 42, que ele fala bem desse momento em que o Conde e a Black Lady começam a ter um relacionamento e ele fica ali de... Ele não sabe, na verdade, de quem que ele tem mais ciúmes, se é dele ou se é dela. E aí virou um samba.
Vamos dessa, então. Soneto 42, que é, nesse caso, um samba com Mariana e Matoso aqui nos Sons do Brasil.
Ainda assim ela abusa.
casa que está alegria. Eu e meu amigo somos um.
Estamos então depois do Soneto 42 com Mariane Matoso aqui. E galera, estamos chegando ao final do nosso programa Sons do Brasil 152. Até que o papo estava gostoso, né? Mas o tempo é curto. Eduardo Ogro, quero agradecer imensamente você ter vindo aqui, cara, ter aceito esse...
Eu é que agradeço,
Sérgio. Papo legal aqui com a gente, cara.
Começo de tarde maravilhoso, sem precedentes e, meu, papo divertidíssimo, foi uma vibe.
Legal, e também pra nós aqui super interessante, você entrou numa parte da gastronomia que a gente pouco conhece, né? E isso dá pra gente uma outra visão, não é simplesmente botar a frigideira, jogar o óleo e quebrar o ovo ali e botar o salzinho e vamos nessa, quer dizer, também é uma arte tudo isso, né?
Fico feliz de ter trazido um pouco dessa história.
Legal. Seu canal do YouTube lá, se a galera quiser realmente acompanhar, ver os vídeos lá, qual a periodicidade que você posta esses vídeos e etc e tal, dá esse canal pra galera, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho aí.
Galera, chama The Chef Invasion o meu canal, eu sempre invado a intimidade de um amigo meu músico que tem alguma história comigo, e eu faço o prato da vida dos caras ensinando eles bem didaticamente, de uma maneira bem ampla, toda a execução de todos os pratos, desde o aparecimento, o surgimento do prato, até o que a gente vai fazer com técnicas, tendências. É bem interessante, é bem divertido e é bem didático também.
E é sempre dando o seu, vamos usar um termo nosso, sempre o seu pitaco no prato ali, sempre dando sua cara
nele. Sempre o meu pitaco no prato.
Transformando ele, por mais conhecido que seja o prato, você sempre vai dar aquele toque diferente nele.
Exatamente. Aliás, o desafio é esse. Quanto mais conhecido, como é que eu vou fazer para ele ficar conhecido como meu agora?
Como meu. Tá certo. Obrigado, Edu. Obrigado,
eu que agradeço.
Tá legal? Valeu. Mariane Matoso, demorou, mas chegou o dia, né? Quero agradecer também imensamente você estar com a gente aqui, estar trazendo esse projeto novo, maior orgulho. A gente está lançando aqui agora a sua campanha de crowdfunding.
Eu que agradeço muito. E queria também te parabenizar, né, pelo prêmio que vocês ganharam aí com,
pois é,
com
PPM
o programa
2017.
Nós que somos artistas independentes, precisamos dessas pessoas que fazem acontecer, né, que são poucas, né, e a gente sabe que não tem patrocínio, não tem incentivo. Né? A gente depende também, né, muito dessas pessoas aí que estão batalhando para levantar a nossa música.
Na verdade, eu falo para uma grande gama do pessoal que vem aqui, quando eu tenho oportunidade, e é uma oportunidade agora, Sons do Brasil só existe porque vocês existem. Se não existisse, não tinha o porquê da gente estar por aqui fazendo toda essa correria. Se a galera quiser conhecer um pouco mais seu trabalho, até de repente repete aí.
Sim, vamos lá.
Campanha.
Então, a gente tem a página do Facebook, né, que é Amores de Shakespeare. Tem lá no site da Catarse, é Amores de Shakespeare também. Tá no YouTube, Amores de Shakespeare, nosso canal. E tem no Instagram também, Amores de Shakespeare. Tudo Amores de Shakespeare. Se quem quiser, minha página também, Mariane Matoso, com dois T's. Caio Merceguel também. Estamos todos aí engajados na campanha para levantar esse projeto.
Vambora, vamos ajudar, gente. Vamos entrar aí. As recompensas são bastante interessantes, não é isso?
São, são.
É só entrar lá, tá tudo listado lá e vamos
isso aí.
Botar esse projeto em pé.
Vamos.
É isso. Quero agradecer aqui aos músicos, né? Valdir, Thiago, Caio, que te acompanharam aqui hoje. Agradecer o nosso piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, sempre no comando da nossa espaçonave, aqui enquanto a gente tá batendo esse papo, ele mantendo tudo tranquilamente. E se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, anota aí sonsdobrasil@terra.com.br, nossa página lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil, Instagram @sons.do.brasil e também a nossa nova página no Mixcloud, onde estamos disponibilizando todos os programas que já aconteceram durante todo esse período que a gente tá no ar, mixcloud.com/sonsdobrasil. Dá uma olhada lá, tem muita coisa interessante, como foi o papo de hoje aqui também. Mari, temos a nossa tradição Sons do Brasil aqui, que é encerrar o programa com uma música sua, porém não mais ao vivo. Nós já fizemos as quatro aqui, então a gente queria que você indicasse uma música sua, gravada em estúdio, para a galera sentir. Claro, o Amores de Shakespeare não está pronto ainda, então temos o Sinestesia, para a galera sentir seu trabalho também no estúdio ali, aquela coisa toda com a banda e tudo isso. Então peço que você indique para a gente uma música.
Então vou indicar uma música que chama Vai Virar, que é um baião também. E quem quiser ouvir mais também, o CD tá no Spotify, dá pra escutar ele todinho lá.
Vamos lá então?
Vai Virar.
Mariane Matoso encerrando o programa hoje aqui, a música Vai Virar, e a gente espera contar com vocês aí no próximo domingo, com muito mais Sons do Brasil, muito mais música boa, muito mais bate-papo interessante e tudo mais que os Sons do Brasil lhes traz. Vamos nessa então, Vai Virar, até domingo que vem, um abraço a todo mundo.
Poeira dos cabelos e atira. Tem mais de ano que não chove por aqui. No meu roçado só nasceu mandacaru. O sol tão quente que cose tudo. Nem tenho lágrima nos olhos pra chorar. Queria um dia nessa vida me arrumar, sair daqui pra bem longe ver o mar, numa cabana fresca morar, e quem sabe um jangadeiro. De aceitar, porque é tão seca a nossa terra, de toda a água só o sal ia sobrar. Eu que não espero que o sertão vá vir amar, vou é tratando de daqui eu me mandar e encontrar o meu jangadeiro, que uma flor no meu cabelo vai botar. Eu só espero esse dia não tardar, não fique velha antes do mar encontrar.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.